A visão de Washington. Pedro Bicudo, jornalista, analisa às sextas-feiras ao meio-dia e meia os temas que marcam a atualidade. Numa visão desde Washington, uma rubrica semanal com Jorge Moraes. Ouça na 97.3 ou em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.
Ora viva, sejam bem-vindos a mais uma visão de Washington com Pedro Bicudo na sua WJFD 97.3 FM, também nos Açores, na Rádio Atlântida e R80. Hoje não vamos ligar para Washington, vamos ligar para a capital portuguesa. Pedro, como é que está tudo aí em Lisboa?
Jorge, o tempo está maravilhoso. Quem quiser vir passar férias, este é o melhor tempo. Está seguro. As pessoas mudaram o seu comportamento. Nota-se um cuidado grande. Quando há ajuntamentos, as pessoas procuram estar afastadas, usam máscara nos espaços interiores. Eu vejo também que há um crescimento assinalável de vacinas, portanto, venham a Portugal, vale a pena, as férias são ótimas, de maneira que quem puder atravessa o Atlântico.
Muito bem, Pedro, já lá vamos à vacinação em Portugal e outros detalhes. De qualquer forma, temos também boas notícias aqui pelos lados de Washington. O bonde de família começou a ser depositado. Pedro, muitas pessoas no lado democrata, como a secretária do Tesouro, defendem que este apoio deve ser permanente. Qual é a tua opinião?
Ó Jorge, primeiro do que tudo, este era um plano do governo Biden e o governo passou do plano à ação. Esta semana, ontem, começaram a ser depositadas nas contas dos, enfim, dos chefes de família, sejam homem ou mulher, começaram a ser depositadas nas contas dos pais das crianças 250 a 300 dólares por criança. Isso depende do rendimento da família. E todos os meses, até o final do ano, vai haver um depósito no mesmo valor. Portanto, é um grande incentivo para as famílias, sobretudo famílias de baixo e médio rendimento. E, bom, no caso da comunidade luso-americana, nós temos algumas famílias que ainda vivem com dificuldades, de maneira que será uma ajuda boa. Mesmo para aqueles que tenham, enfim, médio rendimento, contar com 250, 300 dólares por criança é sempre uma ajuda. Por pouco que seja, faz sempre uma diferença. Bom, em termos de para já, até o final do ano, até dezembro, está garantido. Quanto ao futuro? Bom, várias pessoas, inclusive a secretária de Tesouro, o próprio presidente Biden, queria que fosse aumentado este período até pelo menos 2025. O fato é que as pessoas, se quiserem, de facto, contribuir para o rejuvenescimento da população americana, há uma tendência para envelhecer. Se nós queremos que a população americana continue jovem, continue a crescer, nós temos que dar incentivos às famílias. Se o peso da educação, se o peso de todo o apoio ao crescimento que for sobrecarregar as famílias, as pessoas retraem-se, têm menos filhos. Portanto, isso é um incentivo para a América continuar a crescer, é um incentivo para a economia crescer, é um incentivo para a América continuar a ser a maior economia do mundo.
Sim, senhor. Pedro, há aqui também um assunto muito importante. Nós tivemos a grande promoção de incentivo para as pessoas se vacinarem. Agora, há também uma outra campanha desenvolvida para a desinformação sobre as vacinas. Portanto, há uma campanha para tentar esclarecer que esta desinformação sobre as vacinas não é verdade.
Ó Jorge, o que nós vimos durante muito tempo é que um assunto de saúde pública foi transformado num assunto político. Ora, quando é assim, todos nós perdemos. Porque o que está aqui em causa é a salvaguarda da saúde das pessoas. Não há nada de político. Portanto, transformar esse assunto numa questão política é manipular a opinião. Agora, claramente nós sabíamos desde o início que se um partido era a favor das vacinas e outro era contrário, ou pelo menos dizia que só se vacinava quem quisesse, que isso era uma gripezinha. Bom, hoje nós sabemos que, de facto, a pandemia é séria. Já morreram mais pessoas nesta pandemia do que morreram nas duas guerras mundiais juntas. Portanto, contra números, contra fatos, não há argumentos. E o que nós queremos é salvar vidas. O que nós queremos é que, independente de partido A, partido B, isso não nos interessa nada, o que me interessa a mim é salvar a vida dos meus, a vida da minha comunidade, a vida do meu país. E claramente os Estados Unidos, com o aumento de vacinação, houve uma redução do número de óbitos, houve uma redução do número de contágios e, portanto, nós estamos no bom caminho. Mas é verdade que muitas pessoas, sobretudo através da internet, sobretudo através de programas mais manipulados, defendiam que a vacinação era uma invenção do governo. Até diziam que essa invenção estava ligada a outros interesses escondidos, sabe das quais. Bom, o fato é esse. Nós chegamos a um ponto em que as pessoas que queriam ser vacinadas já foram vacinadas. Já atingimos perto dos 70% da vacinação. Mas continua a haver grandes áreas, sobretudo em estados do sul, estados do Midwest, em que a vacinação anda à volta dos 30% e menos de 30%. E são lugares em que agora a nova variante Delta tem vindo a espalhar-se rapidamente. Ora, nós precisamos desesperadamente de controlar essas áreas de pandemia. E para isso é fundamental que acabe, de uma vez por todas, essa questão de politizar saúde pública. O bem das pessoas deve estar acima dos interesses dos partidos.
Parece-me que não há remédio, Pedro, é para a imigração que continua a aumentar na fronteira com o México.
Jorge, é verdade, há aqui um problema que a gente tem, é um problema gravíssimo. Só neste mês de junho, ok, houve cerca de 188 mil migrantes na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Bom, claro, é a fronteira sul, é a fronteira de onde todos os países da América do Sul vão convergir, então, não é só do México, mas todos os países da América do Sul Central, América Latina, chamemos-lhe assim. Bom, este é o maior número mensal numa década, ok? E traz o total anual para perto de 1 milhão de pessoas, 1 milhão de migrantes a tentar passar. Oh Jorge, isso é uma coisa que nós não podemos continuar, quer dizer, chega a um ponto de ruptura. É verdade que os Estados Unidos, sobretudo a senhora vice-presidente, têm feito uma grande campanha internacional para tentar ajudar os países de origem da imigração. E o que é que a senhora Kamala Harris defende? Ela diz, a imigração acontece porque há problemas de segurança, há problemas de economia, há problemas de narcotráfico. E, portanto, se nós conseguirmos melhorar a economia, aumentar a democracia, o respeito pelos direitos humanos, se nós conseguirmos controlar essa questão do narcotráfico, as pessoas já não precisam de sair. Já vão estar seguras nos seus países, já vão ter, no fundo, as condições de vida que não as obrigue a emigrar, que não as obrigue a sair. Ora, é exatamente isso que começa a acontecer, mas entre esta campanha de diplomacia nos países de origem e o problema que é a chegada destes milhares de famílias imigrantes, vai demorar algum tempo. O problema que se põe é como é que nós vamos resolver entre o agora e uma situação mais controlada em que os países de origem vão ter mais qualidade, mais segurança, mais desenvolvimento.
Sim, senhor. Quanto à economia a crescer, a verdade é que os empregos não e há muita gente com falta de mão de obra. E não sei como é que se pode explicar esta situação, Pedro.
Hoje é muito interessante. Quer dizer, nós sabíamos que o regresso à normalidade seria diferente. Nós sabíamos que depois da pandemia as coisas iriam voltar à normalidade, mas não ia ser a mesma normalidade antes da pandemia. E é isso que nós estamos a ver. A economia está a crescer rapidamente. Isso é um sinal positivo muito bom. A economia está a crescer rápido. As oportunidades estão outra vez a voltar à América e, portanto, nós sentimos este poder de uma imensa economia a voltar outra vez ao de cima. Agora, a economia precisa de trabalhadores. E o que se põe é o seguinte, as pessoas agora, com estes apoios de subsídios ao desemprego, em vez de pegar no primeiro emprego por necessidade, elas estão cautelosas e elas estão escolhendo, epá, esse emprego não me paga bem, aquele é muito arriscado, eu vou aproveitar esta oportunidade para melhorar a minha vida, ou para ganhar mais, ou para ter um emprego de que eu gosto mais. E, portanto, é esta demora que, em geral, está a provocar este quase que travão ao desenvolvimento da economia. Claramente, nós temos uma economia que, neste momento, é de compradores. Então, nós temos uma economia de pessoas que estão sedentas de comprar, sedentas de voltar outra vez à vida normal. Mas temos também uma economia que precisa de mais trabalhadores e isso não está a acontecer. Bom, de qualquer maneira, no mês passado, no mês de junho, a economia americana criou mais 850 mil empregos. Portanto, os números estão a melhorar, mas ainda há muita falta de trabalho e, portanto, de trabalho, muita falta de trabalhadores. O trabalho existe, está a crescer, a falta é de quem faça esse trabalho. E, efetivamente, entre o início da pandemia e a atualidade, ainda há menos 6,8 milhões de trabalhos de empregos que estão por preencher. Jorge, é muita gente. Agora, sem dúvida, o crescimento económico está a acontecer. Isso é muito bom. A inflação também está. E, portanto, a gente tem que ter aqui algum cuidado entre esse crescimento económico, a inflação e o desemprego.
Esta é a visão de Washington com Pedro Bicudo na WJFD 97.3 FM, também nos Açores, na Rádio Atlântida e R80. Vamos então a esta que é a pergunta da semana do Sr. Tom Machado, residente em Forlova, e faz uma pergunta interessante. É exatamente assim? É possível o governo mudar a lei do bloqueio do filibuster no Senado?
Jorge, uma pergunta muito interessante, muito obrigado ao Sr. Machado. De fato, o governo não pode mudar a lei. A lei tem que ser mudada dentro do Parlamento, dentro do Poder Legislativo. São os congressistas e os senadores que podem mudar a lei. A questão é, como é que o governo pode negociar, pode favorecer a mudança da lei? E de facto é um desafio grande, porque se por um lado os democratas controlam a presidência e controlam a maioria da Câmara dos Representantes, há um empate no Senado. E este empate, 50-50, pode ser desempatado pela vice-presidente, mas quando há uma decisão de fundo, nomeadamente com a questão da lei eleitoral e outras grandes decisões que é preciso fazer para poder avançar o plano, o projeto Biden, aí são necessários maiorias de 60 votos, de maneira a que nós possamos ultrapassar o bloqueio do filibuster. Bom, esta é uma situação que exige muita negociação. A senhora vice-presidente está a trabalhar nisso. Ela, esta semana, já disse que está em negociações não só com o Partido Democrata, mas com o Partido Republicano, a procurar ver que formas é que podemos conseguir para que a lei seja alterada. Mas, Sr. Machado, a lei só pode ser alterada pelo Poder Legislativo. O Governo, o Executivo, não pode alterar a lei. Pode facilitar, pode negociar e está a fazê-lo. Mas é um processo difícil. Até se diz que o Partido Democrata está muito apostado em conseguir, nas próximas eleições, tentar recuperar mais alguns lugares no Senado, a ver se consegue facilitar o fim dessa lei do filibuster que limita as grandes decisões na América.
Muito bem, um grande abraço para o Sr. Tom Machado, de Forlova, e todos aqueles ouvintes que nos acompanham nos quatro cantos do mundo, religiosamente, a esta hora, aqui nesta frequência. Pedro, estás em Portugal, qual é o ponto da situação, o que é que os teus olhos têm visto sobre a vacinação, não só no continente português, como também no arquipélago dos Açores e Madeira?
Ó Jorge, finalmente a vacinação começa a avançar, e avança tanto nos Açores como aqui no continente. Nos Açores, a maior parte da campanha está sendo dirigida para São Miguel. Isso tem causado algum atrito. Bom, o fato é esse. As ilhas onde não há pandemia, felizmente estão mais protegidas, naturalmente protegidas. As ilhas de onde há pandemia, aí sim é preciso atacar e atacar com vacinação o mais rapidamente possível. Finalmente, nos Açores, este processo está a avançar. Aqui no continente, eu tenho visto, aqui mesmo muito perto de onde estou agora, no Parque das Nações, a grande arena, aquela arena oval, ela é um centro de vacinação. Ô Jorge, e aquilo é rigorosamente militar. Parece que copiaram o modelo da América, porque ali a ordem é imperativa, as pessoas chegam, mantêm distância, usam máscara, fazem fila, ninguém reclama. Ô Jorge, eu até fico impressionado. Eu nunca vi portugueses tão ordeiros, tão bem dispostos, Epá, tão obedientes, as pessoas estão de facto muito comprometidas, estão de facto a acompanhar este processo e, claro, ninguém quer morrer. Mas ao mesmo tempo que ninguém quer morrer, as pessoas têm consciência que estão a proteger as suas famílias, a sua comunidade, o seu país. E eu creio que Portugal está no bom caminho. Era preciso é que, sobretudo, alguns mais jovens também tivessem esse cuidado.
E em termos de recuperação económica nos Açores?
Ó Jorge, há uma relação direta entre o número de pandemia, de controle de pandemia, e a abertura, no caso dos Açores, ao turismo internacional. Os Açores, a Madeira, já passaram para a lista verde da Suíça, a Alemanha também está a considerar, a Inglaterra já está também a olhar de maneira diferente para as regiões autónomas do que olha para Portugal continental. Isso é muito bom. Portanto, os Açores precisam, e a Madeira precisa desesperadamente, da abertura dos mercados internacionais. Ora, os mercados internacionais são, de facto, mercados de grande interesse nas regiões autónomas, e o fato é este: à mínima recessão de novos turistas, as estruturas de turismo respondem imediatamente. Portanto, desde que haja abertura dos mercados, tanto os Açores como a Madeira estão prontos e tem-se visto que respondem imediatamente. Portanto, Jorge, desde que haja abertura, os Açores estão prontos, a economia vai recuperar, ela já está, já começa a dar sinais de recuperação, mas claro, quanto mais turistas, maior será essa capacidade de recuperação.
Pedro, agora em modo de contrarrelógio, no minuto, tentar saber o menos e o mais. Vamos começar pelo menos da semana em Portugal.
Oh Jorge, a corrupção em todas as áreas do poder, o poder financeiro, o poder político e agora o poder do desporto, só nos faltava esta. Portanto, é preciso que de facto Portugal mude a nível das atuações, das lideranças, de todos os poderes.
O menos na América.
A desinformação sobre as vacinas. Este problema está a prejudicar milhões de pessoas, está a matar pessoas inocentes. E, portanto, nós não podemos continuar a fechar os olhos como se nada estivesse a acontecer. Precisamos que saúde pública seja tratada como saúde pública, política como política.
E qual a nota mais da semana para Portugal?
Jorge, o aumento da vacinação, o maior cuidado que as pessoas têm nos ajuntamentos, sobretudo agora em tempos de festa no verão, nota-se que é um cuidado muito maior. E, claro, é este cuidado, é este civismo que, no fundo, faz toda a diferença para que nós possamos ter essa questão da pandemia resolvida.
E o mais da semana na América?
Jorge, nós temos em New Bedford, e já no passado falei sobre este grupo, e eles estão agora numa nova fase, Azorean Maritime Heritage Society, em New Bedford. Eles estão a construir uma nova casa dos botes, e este esforço está sendo conseguido com o apoio da comunidade. Há uns que deram terreno, há outros que deram projeto, há várias pessoas que trabalham na limpeza do terreno, portanto há um espírito voluntário muito forte. Agora, é importante perceber que esta organização tem fins apenas de promoção da identidade açoriana, de New Bedford, e é até certo ponto a organização que mais divulga do ponto de vista do desporto náutico New Bedford no mundo inteiro, não apenas em Portugal, mas a nível da Europa, a nível de outros países em que a baleação e os botes baleeiros têm a representação. Portanto, vamos ter, eu agradecia a todas as pessoas que quiserem trabalhar como voluntário, quiserem colaborar, o Azorean Maritime Heritage Society no sul de New Bedford, junto ao Boating Center. É uma organização que merece ajuda, é uma organização que eu diria que já é de segunda geração. A maior parte das pessoas, portanto, já são filhos de imigrantes ou até netos de imigrantes, e é uma organização muito forte que merece toda a nossa ajuda.
É verdade, Pedro, e para dar aqui mais uma ajuda, informar que esta semana foi lançado um projeto no sul da cidade de Baleeira, uma marina que vai enriquecer e de que maneira aquela que é a cidade onde está o porto número 1 de pescas nos Estados Unidos.
Jorge, é uma ótima notícia, eu gostaria de desejar a todos uma ótima semana. Haja saúde!
Um grande abraço, Pedro, e até para a semana. Foi a Visão de Washington com Pedro Bicudo na WJFD 97.3 FM e também nos Açores, na Rádio Atlântida e R80. Cá estaremos de hoje 8 dias à mesma hora, na mesma frequência. Um grande abraço.
A Visão de Washington. Pedro Bicudo, jornalista, analisa às sextas-feiras ao meio-dia e meia os temas que marcam a atualidade. Numa Visão desde Washington, uma rubrica semanal com Jorge Moraes. Ouça na 97.3 ou em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.